Angola é a 54ª maior economia de exportação no mundo. Em 2014, o país exportou 54,6 bilhões de dólares e importou 25,9 bilhões, resultando em um saldo comercial positivo de 28,7 bilhões de dólares. Nas exportações angolanas, o setor não petrolífero é responsável apenas por 2,6% dos produtos nacionais, nomeadamente café, madeira, pedras preciosas, peixe, crustáceos e ferro. Até 2016, a meta das exportações angolanas era alargar para os ovos, carne e banana. Os Emirados Árabes Unidos e a Suíça são os principais mercados que acolhem os produtos nacionais. Um elemento importante para a sustentabilidade do processo de desenvolvimento de Angola reside no seu relacionamento com o exterior e na inserção competitiva da economia no contexto internacional. Como parte deste sistema de comércio internacional, os produtos produzidos em Angola por empresas do setor privado ou público também podem ser comercializados em outros países, tal como acontece com o realce para o petróleo bruto e diamantes. Para assegurar a implementação de um conjunto de políticas de apoio e promoção das exportações, o governo angolano criou a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações como elo de ligação entre o Estado angolano, as empresas angolanas e o mercado internacional, com o objetivo de facilitação da comercialização dos produtos angolanos no exterior. Recentemente, esta agência promoveu em Luanda a Conferência Nacional de Exportações, que sustentou-se na bandeira da diversificação da economia, na perspectiva da compreensão das exportações, criação de emprego, combate à pobreza, incentivo à produção nacional e integração regional. O economista José Severino é de opinião que o ambiente de negócios será favorável às exportações angolanas quando melhorar o seu índice de competitividade.
É evidente que quando o país tem um índice de competitividade que é reconhecidamente negativo, todos os fatores de custo se agravam. Um dos aspectos principais é conseguirmos tirar o imposto de consumo sobre os produtos intermédios. Isto é, numa garrafa d'água, você está a pagar imposto de consumo sobre o rótulo, quem faz o rótulo pagou o imposto de consumo sobre a tinta que usou, sobre o papel que usou, a cápsula a mesma coisa. E depois o fabricante da água volta a pôr imposto de consumo e quando chega ao comércio volta a pôr imposto de consumo. Isso chega a quase 90%. É incompatível, portanto não podemos ter competitividade nestas condições. O ambiente de negócio tem que melhorar, temos o problema da energia, temos uma previsão de que as coisas possam melhorar com os investimentos que estão a ser feitos. De qualquer forma, nós continuamos a dizer que o país só estará bem quando chegar aos 10 mil megawatts, estamos a metade, para que a oferta seja sedentária. Mas isso é um processo. O processo da água, enfim, também é contundente, mas não é tão importante na manobra industrial, se assim se pode dizer, do ponto de vista de custos.
As autoridades americanas têm, de forma reiterada, apelado aos empresários angolanos para aproveitarem as oportunidades que o mercado americano oferece. O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, afirma que os empresários nacionais não têm aproveitado os instrumentos de facilidade de acesso de produtos africanos neste mercado.
É um processo. Todos os processos têm os seus bons e maus momentos. Eu acho que foi bem-vinda e foi uma ideia brilhante por parte das instituições que organizaram, que estão neste momento a organizar essa conferência, no sentido de abertamente poder-se abordar e identificar os obstáculos que têm naturalmente atrasado esse processo. Eu diria que existem, para o mercado americano, existem dois instrumentos que é importante realçar. Um, que é do Fórum Geral, isso é o AGOA, que é um mecanismo legal que foi implementado pela administração Clinton, que dá facilidades de acesso de produtos africanos para o mercado americano. Infelizmente, a Angola só recorre a esse mecanismo em relação à exportação de petróleo e outros países como o Quênia, Uganda, África do Sul, a Tanzânia, têm estado a utilizar essa ferramenta com sucesso. Isso do ponto de vista geral. E há um particular que é o TIFA, que é um acordo de parceria no ponto de vista comercial entre Angola e os Estados Unidos.
A comunidade de empresas exportadoras e internacionalizadas de Angola defende a necessidade de o governo angolano criar incentivos aos empresários para que possam competir no mercado internacional. Para Lopes Paulo, administrador para a área de exportações da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola, a criação de uma melhor robustez no setor privado, não petrolífero, pode mitigar algumas preocupações que se levantam por parte da classe empresarial.
Hoje temos as classificações que temos no âmbito do Doing Business, onde a nossa classificação não é boa, esperamos poder melhorar. Sei que o Ministério da Economia está à frente de um projeto com assistência do Banco Mundial para nos ajudar a melhorar o ambiente de negócio. Portanto, é bom, há esta vontade política expressa, está em marcha. Mas mais do que vontade política, são as ações necessárias. No índice Mo Ibrahim, apesar de termos registrado alguns avanços na classificação última, continuamos ainda abaixo do desejável, então precisamos de mais ações para que o país realmente cria um melhor ambiente de negócio, mas ele abre-se paulatinamente. Hoje já se consegue ter o alvará no curto espaço de tempo, que ontem precisava de 6 meses para ter, hoje é 1 semana se consegue ter o alvará comercial. Referi há pouco a criação das empresas com o guichê único, facilitou bastantemente, isto faz parte daquilo que é a mensuração de requisitos para a melhoria do ambiente de negócios. Há avanço significativo nessa perspectiva, quer inclusive na redução dos próprios custos. Lembramos que a Assembleia Nacional aprovou o ano passado um diploma que visa a redução destes custos na constituição das empresas, é o item fundamental. Mas precisamos acelerar naquilo em que nós não estamos bem, na oferta da infraestrutura, e na questão da própria informação, porque muitas vezes as agências que fazem a mensuração do ambiente de negócio não têm uma informação fluida do país para poder mudar a sua perspectiva. Nós, quando fizemos uma transição de uma política monetária como esta, a valorização e a desdolarização da economia, a valorização da moeda nacional, o ideal é que fosse feito paulatinamente, gradualmente, e não de uma maneira, de um corte radical como nós fizemos num único momento e com decreto acaba-se com as divisas. Deixa-me buscar um exemplo, talvez, para ajudar a compreensão. O Vietnã é um país que teve guerra com os Estados Unidos e todos conhecemos. Fez um processo de desdolarização da sua economia, mas esta transição durou 30 anos. Portanto, é um exemplo só para nos mostrar o que é que os outros fizeram para não ter os mesmos problemas, as mesmas consequências como estamos a ter nós. A capacidade económica deve ser mensurada, perceber em que grau, em que nível de produção é que uma economia está para proceder à desdolarização e a sua moeda ser forte. A robustez da moeda não se ganha por um decreto, ganha-se em função das condições de produção e oferta de bens e serviços produzidos no país. Ou seja, uma moeda terá vitalidade se ela tiver um suporte. A nossa moeda tinha um único suporte, que era o petróleo. Portanto, baixou o preço do petróleo, o suporte acabou. E estamos a viver as consequências que temos. O que nós precisamos fazer e precisaríamos, eventualmente, nesta medida gradual, era criar uma robustez no setor privado não petrolífero. Claro, o setor petrolífero seria aquele, tal como foi, as políticas estão concebidas, por isso foram criados os bancos, o BDA e outros instrumentos de financiamento à economia, para que o petróleo sirva de efeito de transmissão aos outros setores produtivos. Então, ter uma produção diversificada de bens e serviços, de oferta local, onde as importações sejam reduzidas, será fundamental para que uma moeda se mantenha consistente. Num país que depende mais de 70% de importações para alimentar, para satisfazer necessidades básicas, obviamente, não se sente preparado para um processo de transição como nós fizemos.
A disponibilidade de divisas no mercado representa um instrumento indispensável para alavancar o processo de exportações dos produtos nacionais. Angola vê-se neste momento a braços com a gritante procura da moeda norte-americana para impulsionar as dinâmicas da classe empresarial. O ministro do Comércio, Fiel Constantino, defende a criação de fontes diversificadas de obtenção de divisas.
Simplesmente o que nós queremos é diversificar as exportações. E há produtos, alguns, que estão na calha para exportação. Há empresários que estão a tentar exportar café, há empresários que estão a tentar exportar fuga de bombom, há empresários que estão a tentar exportar cerveja, enfim, uma gama de outros produtos. Mas que, devido a estas causas que nós estamos aqui a apontar, eles encontram algumas ineficiências pelo caminho e esses processos não chegam até o fim. Sobre esses nós estamos também a trabalhar. Portanto, nós sabemos que as divisas são moeda externa. E para o nosso país ter moeda externa, tem que, em troca, dar algo às suas exportações, portanto, ou bens ou serviços. Até ao momento, nós vivíamos de uma economia fundamentalmente exportadora de petróleo, que é um produto que hoje já não é tão rentável como foi no passado. Portanto, se nós temos necessidade premente de divisas para continuar a satisfazer as necessidades do nosso mercado, nós temos que diversificar a fonte de obtenção de divisas. O que tratamos nesta primeira Conferência Nacional sobre Exportações em Angola é exatamente isto. E o lema desta primeira conferência é exportar para diversificar. Entendemos que as exportações podem constituir-se num motor para a produção nacional. Ou seja, quando os produtores vão produzir um determinado bem ou serviço, eles precisam ter garantia de mercado para a colocação deste bem ou deste serviço. Quanto maior for a capacidade do mercado absorver o seu produto, então melhores condições existem para que o produtor produza. Então o que nós estamos a fazer é isso.
Angola continua na lista de países cujo ambiente de negócios enferma de muitos constrangimentos que não estimulam a atração de investimentos externos. O economista José Severino considera que são vários os constrangimentos que inviabilizam o crescimento dos negócios no país.
Depois temos entidades de muita burocracia, as inspeções, a transitabilidade de despachantes, os transitários, as companhias de navegação, os transportes marítimos. Portanto, é uma cadeia complexa e que só pode levar o produto ao ponto final com competitividade, com os produtos locais, se na verdade nós eliminarmos uma série de constrangimentos. Portanto, é preciso resolver com impetuosidade todos estes constrangimentos, senão daqui a um ano estamos aqui, estamos a discutir a mesma coisa.
A organização da classe empresarial nacional, segundo Pedro Godinho, deve ser a prioridade para que a produção nacional seja projetada para outros mercados.
Portanto, eu penso que com a realização dessa conferência será analisada os mecanismos que possam ajudar, facilitar o acesso das empresas angolanas no mercado americano, que também, tal como está aberto para os outros países africanos, também está para Angola, e então é uma questão de nos organizar e garantir que pelo menos os produtos de Angola possam entrar nos Estados Unidos e começar a ser consumidos, porque Angola, nos anos 72, 73, foi o terceiro maior exportador de café no mundo, depois seguido o sisal e o algodão. Portanto, é a altura, já é tempo de voltarmos a viver esses momentos. Produtos, até produtos simples, tal como o café, a banana. Os Estados Unidos não produz banana e, no entanto, neste momento o preço do quilograma da banana é muito mais caro que o preço de um litro da gasolina. Portanto, nesse aspecto é uma das áreas que se poderia ser bem aproveitado. Os frutos do mar também é algo bastante procurado no mercado americano, a madeira, e mesmo as rochas ornamentais, isso porque o potencial em termos de construção nos Estados Unidos é grande e aposta nestes produtos também é elevado. O que é preciso é que Angola crie competências para ser capaz de aproveitar essas ferramentas que estão à disposição do nosso país.
Lopes Paulo mostra-se ainda assim otimista com os passos que estão a ser dados pelo Banco Central para que o acesso às divisas por parte dos bancos comerciais seja aliviado.
Porque a solução passa por várias políticas, a própria produção nacional faz parte da solução. Portanto, é claro, enquanto você precisar ainda de feijão, do arroz, do açúcar, importar, quando temos terra aqui para produzir, não conseguimos suprir, a sua pressão sobre as divisas vai continuar. E vamos continuar a ter restrições. Mas o importante agora é que esta política vai permitir o levantamento de restrições que existem. E deixa-me partilhar antes de voltar para cá. Eu perguntei, por exemplo, no Congo, o que é que faziam, que garantias, por exemplo, as empresas angolanas que exportassem para o Congo tinham de receber em moeda externa. E garantiram que não havia nenhum problema, desde que fosse declarado um processo de importação e entrada de mercadoria, seja qual for o quantitativo, as empresas liberavam. Aliás, os bancos liberavam e há o acesso livre dos bancos comerciais na contratação de divisas no mercado internacional para a República Democrática do Congo, bastando para isso comunicar o Banco Nacional, dentro do Banco Central do Congo, no caso, nas suas estatísticas, para que conste. E depois, como é óbvio, há os mecanismos de assunção da dívida para o pagamento. No nosso caso hoje, estamos condicionados a um processo administrativo em que o Banco Central hoje é uma espécie de mercado e que define quem é a alocação das divisas. Portanto, a economia não pode funcionar com aspectos administrativos, né, nessa perspectiva. Quando nós assumimos uma economia de mercado, ela tem regras de funcionamento. E estes condicionamentos administrativos, como é óbvio, criam asfixia na própria cadeia produtiva, na própria cadeia de desenvolvimento da economia. E o facto de existirem restrições hoje no acesso direito dos bancos comerciais e nas dificuldades, inclusive, que o próprio Banco Central possa encontrar na relação com outros bancos correspondentes no fornecimento da moeda local, e aqui isto não é algo nenhum segredo, não é nenhum segredo, não é algo secreto. No princípio do ano percebemos, por exemplo, de que o Banco da América impediu que os bancos sul-africanos que forneciam dólares ao mercado nacional parassem. E os nossos bancos hoje não conseguem ter acesso a essas divisas. O setor petrolífero hoje não fornece divisas para os bancos comerciais, fornece em pouca quantidade, porque nós percebemos o que é que vai para estes bancos. Mas era muito maior no passado.
Finalmente, o ministro Fiel Constantino defende o aumento da produção nacional para alimentar outros mercados e desta forma garantir a diversificação dos negócios e das exportações.
É encontrar fora do país mercados que demandem produtos que nós possamos produzir internamente para assim podermos exportar e com isso termos uma fonte diversificada de obtenção de divisas para satisfazer as necessidades para aqueles produtos que nós não podemos produzir. Portanto, as economias todas não vivem autonomamente. Portanto, o mercado internacional existe, sempre vai existir, em função da competitividade dos produtos que cada país pode colocar. Mas nós temos é que ter a capacidade de gerar as divisas necessárias para importarmos aqueles produtos que não podemos produzir localmente. Por isso, quando nós falamos de aumento das exportações como forma de diversificar a economia, não estamos só a falar de exportar o excedente do nosso consumo. Estamos mesmo a admitir produzir produtos que nós não precisamos, mas que outras economias precisem, para assim podermos realizar trocas que nos vão permitir então obter recursos para, com estes recursos, satisfazermos a necessidade naqueles domínios que nós não podemos resolver a nível interno.
Fiel Constantino, José Severino, Pedro Godinho e Lopes Paulo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.